Como sou eu com orgulho andar na batida da vida, da não vou parar.
Está a gravar?
Tá, sim, senhor.
Tá. Vamos a isso. E o Burro Sou Eu, podcast. Pá, mais um podcast burro sobre futebol e outros desportos que venham aqui à bala, nomeadamente para quem perceber. Eu sou o Diogo, estou aqui à minha esquerda, aqui do meu computador, pelo menos o Bruno.
Pronto, exatamente, Bruno, aqui estou eu.
Diz a voz dela às pessoas.
E aqui a ponta de lança temos o Rodrigo, que está no meio de nós.
Na verdade, sempre jogou a central, mas dava um bom ponta de lança, a partir pernas alguns.
Tens envergadura para isso, pá.
O Ares também jogava a central, não é?
Ora, aí está. E às vezes quando, ia lá à frente...
Quando era preciso...
Ora, aí está.
Pois é.
Podes me chamar
já se nota que é uma conversa verdinha que está por aí. Já.
Isto vai ser um podcast de dois verdes e dois vermelhos. Mas sempre com aquela naturalidade e com aquela burrice que é necessária para se falar de futebol, não é? O futebol é muita paixão. Às vezes um gajo pensa que está a ser intelectual a falar de futebol e está só aqui a dizer aquilo que o coração transmite. Também há aqui uma quarta pessoa que não apareceu porque esta semana o Diomandé não foi expulso, que é o António Nunes, que é o nosso quarto elemento benfiquista, mas que está a fazer uma missão pela Europa, está a jogar na Champions este fim de semana em Newcastle.
Não foi expulso, mas vá.
Não, olha, Bruno, aproxima-te um bocadinho mais do microfone, se puderes.
Ok.
Ah, já 9 meses de suspensão. Já estás a ver onde é que eu estou a querer chegar. Não é?
Deve estar ali para os lados de Lyon, não?
É mesmo, meninos. Eu tenho aqui já um tema para começar já a partir pedra e para a gente começar já com polémicas. Não vamos falar de como bem jogaram as equipas. Estes podcasts de intelectuais, não é? Eu não sou o Fernando Seara, nem o Dias da Cunha, ou o Dias Ferreira. Como é que se chama? Paulo Fonseca, 9 meses de suspensão, treinador do Lyon, por encostar a cabeça a um árbitro.
Espera aí, encostar a cabeça? Não. Eu estive a ver vários frames do lance e eu nunca cheguei a ver um real contacto entre eles os dois.
Oh Bruno, espera aí, tu és do Benfica, certo?
Sou.
Estás a falar do lance do Paulo Fonseca ou do lance do Di Maria?
Di Maria?
O quê? Contra o Braga?
Sim, aquele lancezinho muito falado que veio há uns tempos.
Não me recordo nada disso. Não.
Pois, fez claro que
mas
não.
Mas aqui é um árbitro? Não. O Di Maria não, por amor de Deus.
Era um argentino fazer isso.
Um argentino fazer isso. Vocês não se lembram que o Martínez, o Emiliano Martínez, até ganhou o Prémio Nobel da Paz? Pá. Até o Papa é argentino. Como é que
é? Realmente, acho que era que tinha pensado por aí.
Olha, nove meses. Vou começar por ti, Bruno. E vou tomar aqui as rédeas desta conversa para te fazer umas perguntas. Tu que foste juiz da partida, alguma vez te encostaram a cara? Ou outras partes do corpo, não sei.
Epá, agora que falas nisso, não. Se calhar houve uma vez em que estava como árbitro assistente, eu acho que já falei com vocês os dois sobre isso até, e a equipa era o Benfica, era Júniors, e deu-me uma trabalheira de todo tamanho. Aquilo foi em Sacavém, acho eu. E então, não foram propriamente os jogadores que me encostaram a cabeça, foram mais os pais dos jogadores. Que também é uma celeuma muito grande quando se puxa esse tema, né? Os paizinhos e os filhotes e essas coisas assim. Mas encostar a cabeça, quase a chegar aos pontos de nos pegarmos à porrada, vá, falando portuguesmente, nunca me aconteceu.
Repara que eu perguntei-te no futebol masculino, porque também foste árbitro de futebol feminino. Se calhar aí até não te importava tanto em gostar de ser.
É nunca me aconteceu mesmo.
Ah, que chatice. Rodrigo, tu jogaste aí. Diz lá aí à malta onde é que tu jogaste. Aí, que clubes é que andaste a espalhar magia?
Eu joguei aí por muitos clubes. Joguei no Real Massamá, pá. Joguei no terceiro, né, futsal. Não se riam só pelo nome, que joguei na primeira divisão, só para não estarem já aí com coisas. E joguei no Agualva também, mas foi uma carreira muito curta, não é?
Temos de fazer aqui
com muitos trambolhões pelo meio.
Jogou no Agualva até lhe roubaram os calções que ia para o treino com eles. Alguma vez encostaste a cara a um árbitro? Alguma vez levaste um vermelho, tu?
Pá, não, eu... Vermelhos sim, levei. Levei quando era muito puto. Mas eu
Repare
era
que ele
bonzinho a
não
jogar.
está a querer entrar em pormenores. Vamos
Não,
devagarinho.
eu era bonzinho a jogar, por isso é que não dava um bocadinho de pau, como era central.
Tem que ser.
Mas amarelo, sim, agora vermelho, assim, levei um e pronto, e foi mesmo por dar uma sarrafada a sério.
Também só levei um
Acontece.
vermelho num jogo que estava a perder para aí 6 ou 7 com o Mafra e que ele estava. Ou com o Bela, já não sei. Era uma coisa ou outra. Olha, mas agora falando aqui do castigo, isto 9 meses é um esticão de caraças.
É. Quantos meses é que levou o Zidane?
Ui!
Olha, boa pergunta.
Não sei. É que foi, esse foi mesmo cabeça.
O Zidane
Esse.
retirou-se depois desse jogo, não foi?
Ah, foi. Ah, por isso é que ele
Ainda está
não levou
suspenso.
castigo.
Ah, acho que ainda está suspenso. Ainda não cumpriu.
Eu lembro-me que foi no final da carreira dele. Não me lembro se foi o último jogo que ele fez.
Tenho ideia que sim.
Vocês sabem, eu fui ver aqui só por curiosidade, e acho que o Bruno também, depois da conversa, estávamos a falar offline e fui ver mais uns casos. Eu fui ver por curiosidade. O Scolari, que por acaso inspirou o nome deste podcast, sabem quantos jogos é que levou por ir defender o menino? Fui defender o menino. Lembram-se desse lance que deu um murro ao Dragutinovic da Sérvia?
Da Sérvia. Lembro-me. Isso foi notícia minha nossa. E então essa frase
Le
dele também.
levou 4 jogos que depois foram reduzidos para 2 meses. 2 meses nas seleções é tipo uma primeira parte de um jogo, acho eu, né? Por dar um murro a um jogador. Aqui o Rodrigo já falou do caso do Di Maria. Quantos é que levou?
Espera, como é que diria o Jorge Jesus?
Ah, pois.
Bola, eu acho que até foi o árbitro assistente que foi castigado aí. Eu acho que foi o
É bem
árbitro assistente
provável,
que
é bem
encostou a cabeça ao
provável.
Di Maria.
Mas
Mas
espera,
agora.
espera aí, por falar em Di Maria, então e daquele soco que deu no pote? Quantos meses é que levou?
Epá, eu nem me lembro
Isso.
do lance. Sou sincero.
Qual é que foi esse
Ai,
lance?
não se lembram. Epá, pena isto aqui não dá para pôr imagens, senão eu punha já aqui a imagem do socozinho ali muito
Não, mas não
discreto.
lembro porque não me interessa muito, é só por aí.
Nem o VAR viu. Mas bola, né? Também.
Pois.
Ah, foda, isto realmente.
Isso, são lances de futebol, encostar a cabeça num árbitro. É assim, primeiro que tudo, neste caso em particular, é assim, aquele árbitro tem um nome que dá vontade de encostar a cabeça.
Ah,
Benoit
então é isso.
Milhaud. Epá, por amor de Deus, não é? Começas logo por aí, não é? E depois estás a jogar numa liga que se chama a Liga McDonald's. Portanto, não dá para levar a sério esta brincadeira, está bem? Paulo Fonseca levou 9 meses, mas está no meio
Não era
deste.
Uber Eats?
Não, agora é McDonald's.
Os franceses muito comem, realmente. Aquilo. Olha, mas agora
Olha,
estavas a falar.
espera aí,
Diz.
só para pegar aqui em França e Zidane. Estava aqui o meu amigo ChatGPT ajudou-me. Foi suspenso por 3 jogos em competições internacionais com a seleção francesa pela FIFA. Três jogos
Digo.
por dar aquela cabeçada. Mostra. Este está quase ao
Ok.
nível do Di Maria.
Vocês sabem que eu lembrei-me agora por causa de estares a falar de árbitro assistente. Lembram-se de um árbitro assistente de uma cotovelada ao Robertson na Premier League?
Robert.
Não me
O
lembro.
Robertson do Liverpool, né? Acho que é
Ah,
assim que ele se chama.
sim.
É que ele foi pedir satisfações ao árbitro. Também esse árbitro fez-se logo. Eu não sei se vocês já viram o caparro dele. Acho que o nome dele é Constantine Atzidakis, ou lá o que é. Que veio o Robertson pedir-lhe satisfações, ele estica o cotovelo para trás e deu-lhe uma. Sabem quantos jogos é que levou esse árbitro? Um! Ficou um fim de semana de fora até as coisas acalmarem.
Agora pensa.
Epá, não, isto. A culpa é dos
9 meses.
árbitros.
Ah.
Mas olha, assim
Nove
num registro
meses é.
mais sério, eu fiz aqui uma lista de alternativas. Eu não concordo com este castigo, primeiro. 9 meses já vai dar tempo. E embora a mulher do Fonseca esteja feliz, né? Pelo menos o meu marido de vez em quando. Mas eu fiz aqui uma lista de alternativas e vou-vos perguntar a cada um de vocês e quem nos está a ouvir lá em casa, portanto, às nossas mulheres, que castigo é que davam em troca a Paulo Fonseca? Opção A, trocar com Anselmi, que é muito mais bem educado, e voltar para o Porto durante 9 meses com Licá a capitão e Josué a marcar os penaltis. Opção B, juntamente com a sua esposa, Catarina Fonseca, ucraniana, tem que arranjar um conjunto de estrelas para fazer um jogo de All-Stars entre a Ucrânia e a Rússia, que quem ganhar fica com o território que está a ser disputado.
Olha.
Ok? E a opção C é vir fazer parte deste podcast durante os próximos 9 meses. Qual é que vocês escolhiam?
Epá, primeiro tenho que dar os parabéns que fizeste o trabalho de casa. Na opção A foi porque há jogadores que ele treinou no Porto, não foi?
Claro.
Muito bem, muito bem. Epá, eu acho que aqui ele se calhar seria uma mais-valia aqui para o burro sou eu. Eu dava-lhe este castigo. Aturávamos aqui todas as semanas.
Rodrigo, o que é que achas?
Eu acho que ia para a opção B. Havia de ser maravilhoso. Só para prever o pessoal a espumar-se todo no final. E olha, se empatassem, tinham que ir a penalti, zero.
É.
Ou continuavam a guerra.
Não vale é bujas, não é? Não, mas olha, eu ia para a opção B também. E eu era juntar all-stars todo o tipo. Claro que a Rússia ia buscar aquele gajo que lutou contra o Rocky. Lembram-se no Rocky 2 ou o que é que foi? O epá.
E eu não me lembro do nome.
Sei,
não
sei quem é que está a dizer. Coisa.
Sim.
Mas há outros nomes. Eu estive a ver alguns nomes da Rússia. Sharapova podia jogar, por exemplo. Olha. Vocês lembram-se da Sharapova?
Olha.
Claro que Putin também tinha que jogar. E depois do outro lado, o Zelinski. O Zelinski já anda equipado, sempre para jogar também, diga-se passagem.
Não tem fato, não tem fato.
Mas espera, o Trump jogava de que lado?
Não sei, acho que era o VAR. Era o VAR.
Diretamente da Casa Branca.
Mas olha, diga-se passagem, apesar de tudo isto, o homem até acabou por ter uma semana feliz, Paulo Fonseca. Acabou por ganhar contra... Ui, agora é que me tramei. Para a Liga Europa.
Basileia.
Foi? Ok. 3-1?
3-1, sim.
Sim. E acabou lavado em lágrimas.
Houve muito sentimento ali.
Porque acho que ele tinha TV pirata a dar o Benfica.
Ah, ok.
Benfica esse. Teve tudo na mão, mas tudo deixou voar. Não sei se foi a águia que levou ou assim, mas... Bruno, tu estiveste mais em cima deste jogo. Eu vi o jogo assim em pedaços e vi que o Benfica estava a jogar com menos um, com mais um, e mesmo assim não deu.
Não deu mesmo, não deu. Porque para já é um Barcelona. Um Barcelona com 8 dava para dar luta a este Benfica, não é? Que nas competições europeias ou faz um grande jogo ou então faz estes jogos que são lamentáveis. E há uma coisa que me define, e vocês vão se apercebendo disso ao longo do tempo que a gente vai falando aqui. Eu, quando perco jogos europeus, fico com uma azia tremenda. Seja ele o... Eu sou benfiquista. Mas seja ele o Porto, o Sporting, o Boa Vista, o Guimarães. Guimarães que fez uma bela exibição no Benito Vila Amarim, não é? Essas equipas têm que ganhar sempre, as equipas portuguesas. Porque aí acabamos por ganhar pontos e acabamos por ganhar lugares nas épocas seguintes nas competições europeias. Agora, este Benfica, o que é que há para dizer? Rafinha? É o que digo, não é? E parece que lhe dá um gosto tremendo, não sei porquê, marcar golos ao Benfica. Pronto, e fazer grandes exibições. Agora lá, se jogarem com... Quem é que foi expulso? Foi o Cobarsi, não foi? O puto central. Também se não jogarem com ele e jogarem com o central, que é o capitão, o Uruguai, agora não me lembro do nome, que entrou para colmatar a saída do Cobarsi, é assim. Se não, foi só um em casa, lá vai ser se calhar um bocadinho mais.
O Benfica... Acho que já tinha falado sobre isto contigo. O Benfica joga melhor fora, não é? Nas competições europeias.
Mas e se chegar lá, não é o campeão?
E se o teu treinador disse que podiam ter sido 5-1, eu acredito que lá a jogar melhor vão ser 10-1.
Ah, pronto.
Vamos ver. O Benfica, isso é verdade, tem jogado melhor fora. Mas eu, se tivesse de apostar, não apostava na vitória do Benfica. Acho que é muito difícil. Um Barcelona, por pior que esteja, porque o Barcelona está a cair agora no campeonato, né? Em Espanha também está a decair. Parece que estão a ficar cansados. Mas de qualquer das formas, pá, vai-se matar para continuar na Liga dos Campeões.
Sim. E o Benfica, mesmo que se mate, vai.
Olha,
vai à vida.
E o Guimarães, passa?
O Guimarães, olha, nem sei. O Guimarães também, aquilo é uma revolta, não é? Sai treinador, sai jogadores importantes, conseguiram fazer um excelente resultado no contra o Betis, mas fica sempre aquele mas, não é? Não tem sido um futebol atrativo nos últimos tempos. Acho que eles nos últimos 11 jogos ganharam por aí 4, assim, algo do género. Portanto, acho difícil, até porque tem do outro lado estrelas em grande forma, Antonis e companhias, não é? Iscos, aquilo mete respeito àquela equipa, não é? Portanto, acho que vai ser difícil, mas em casa, quem sabe?
Epá, olha, do resto da Liga dos Campeões há um jogo que eu quero destacar, que é o jogo que tem mais entusiasmo para a segunda mão, que é o PSV Arsenal, que ficou 7-1 para o Arsenal.
Muito equilibrado, realmente.
Eu não sei se. Não sei. Não valia a pena o PSV dar-se ao trabalho de ir a Londres. Eu sei que é um saltinho, mas pronto. Só se
Eu
for
sei que
para
eles já
quebrar aquele
precisam.
recorde do Sporting contra o Bayern Munique, não é? Tem que levar mais uns. Uma pergunta, isto é aquelas perguntas de parvas, não é? Mas um gajo gosta de as fazer. Dos nomes que estão aqui na Conference League, pá, tirando o Chelsea.
Não conheço nenhuma. Se é isso que vais perguntar, não conheço nenhuma.
Não, estou aqui poucas equipas, vou dizê-las assim rápido. O Molde, o Legia, o Panathinaikos, Fiorentina. O Betis, e estes jogos são uns contra os outros, o Betis contra o Vitória, Copenhaga, Chelsea, que vai à vida, o Copenhaga, e depois o resto nem sequer sei pronunciar praticamente. Isto está aqui um conjunto bacana, pelo menos para o Guimarães, se conseguisse chegar-se à frente, chegar à final, não é?
Olha, uma final europeia com uma equipa portuguesa. Já tenho saudades.
Estou mortinho para ver os adeptos do Guimarães a partir aquilo tudo. Onde é que é a final? Não sei. Mas cada vez que eu vou de férias há um autoclante dos Ultras de Guimarães. Não sei porquê. Olha, Ultras também foi no Estádio da Luz, né? Tu acho que estiveste lá, Bruno.
Sim, estava junto da. Como é que se diz? Não é claque. É grupo organizado de adeptos que ao minuto 30 para aí, 30 e picos, decidiu lançar fogo de artifício, que é bonito, é bonito. O tempo estava agradável para isso também. E eu que pago um balúrdio de dinheiro para ver jogos, eu não estava lá no estádio, estava em casa, né? Para pagar Sport TVs e Elevens e Benfica TVs, estive ali impedido durante uns largos minutos de ver o jogo em condições. E isso irrita-me profundamente. Mas pronto, já é um hábito também, não é? Agora a minha pergunta fica, e olha, vou já utilizar. E o burro sou eu? Então, o Paulo Fonseca leva 9 meses. Estes rapazes que andam a fazer isto durante toda a época levam quanto? Pois, acho que vão estar lá
Como
no
é que
próximo.
dizia o Jorge Jesus?
O quê?
Como é que dizia o
Bola.
Jorge Jesus?
Ah, é o costume. É isso, é a bola.
Certo.
Pois, eles levam 9 meses a fazer isto e ficam 3 meses depois de fora, né? Que é o verão.
É o
É quando
verão,
não há
é isso.
jogos.
É isso.
Rodrigo, o que é que tu fazias a isto, meu?
Era muito simples, era identificá-los epá, e proibição durante 2 ou 3 anos de entrarem em estádios. A meu ver, é a única hipótese. Mas ser rigorosos nisto, porque ao fim de um tempo, ao início ia sempre a ver engraçadinhos a tentar a sorte e a fazer o mesmo, mas ao fim de 3, 4 anos consecutivamente a deixá-los de fora, ia acabar acho eu, por deixar de haver pessoal a fazer isso. Pá, que a única hipótese de continuarem é ver sempre pessoas a ir ao estádio que não gostam de futebol, né? Porque eles fazem isto para
Pois.
serem engraçados, mas continuam a ir aos jogos e a ver futebol, né? Ficam de fora uns 4, 5, 6 jogos e voltam outra vez. Pá, se ficassem uns 3 anos de fora, era diferente, e se calhar já
Tinham que mudar
pensavam duas ou
hábitos,
três vezes.
né? Um gajo pode ficar sem fumar um cigarro 2 ou 3 dias, mas ficar 3 anos tem que mudar de hábitos, né?
Exato, exatamente, exatamente.
Não, a precisão do grupo organizado de adeptos. Foi quando o Benfica poderia realmente superiorizar-se relativamente a um Barcelona. Então tiveram mesmo ali a cunha e a chave. Bem, agora é que vamos estragar o jogo ao nosso Benfica. Pronto, conseguiram. Parabéns.
Porque se não fosse isso, o Benfica se calhar tinha ganho 5-1.
Cinco. Olha, estás a ver?
Pois. Olha, isso quase parece. O fumo que estava no jogo quase parece o nevoeiro do Nacional, da Madeira, né? Da Choupana.
Pois.
Esse nevoeiro não apareceu ontem. Não houve ali ontem, quer dizer. Quando isto sair, se
Nem
calhar já é
apareceu,
segunda-feira.
isso. Nem apareceu, nem deixou aparecer, porque o Nacional também jogará a bola, que eu te digo. foi mais. É assim, o Benfica dominou, precisou de alguns penaltis para ganhar o jogo, mas dominou. O Nacional também falhou um penalti. Dar os parabéns ao Samuel Soares, que eu sempre achei que iria ser um grande guarda-redes. Ele tem problemas de rinite, que ele está sempre a respirar pela boca. Está sempre assim. Tirando isso, não sou muito fã do Samuel Soares, mas pronto, para fazer descansar o Trubin também.
Sim, mas o Benfica, basicamente, depois foi. Acho que o Bruno Lage disse isso, não é? Geriu depois do 2-0, não é? Para conseguirem descansar para o Barcelona, acho que faz sentido.
Até porque está a apontar para o 5-1, não é?
Exato. Lá no Barcelona. Felizmente, para o Benfica no campeonato, teve a sorte de jogar contra o Nacional, que também não conseguiu dar muito. A verdade foi essa. E depois teve aquela sorte ou não é? Ou o engano do guarda-redes de não sofrer um 2-1 no fim da primeira parte, ao contrário do Sporting, que consegue meter um autogolo no final da primeira parte para tremer no início da segunda. Mas está tudo bem.
Um ponta de lança que marcou esse autogolo, grande ponta de lança.
Craque. Não, crack. Melhor jogador do Sporting. Sempre que entra, todos os sportinguistas ficam felizes.
Olha, eu ia fazer-lhe uma pergunta em relação ao penalti ainda, que é um lance incontestável de se falar. O segundo golo do Benfica vem de penalti. O que é que vocês acharam do lance? Fala-se muito nesta altura do campeonato, não é? Fala-se que o Benfica está a ser beneficiado. Eu digo já aqui os meus pensamentos. Eu acho que quando se tem a sorte, depois a sorte vê-se também nestes pequenos pormenores. E acho que o Benfica está com esta linha de campeão. Que o Sporting teve também há 2 ou 3 anos atrás.
Sim.
Que seria impossível. Sim, o ano passado. Também, mas o ano passado mais controlado, de certo modo.
Sim, sim, sim.
Mas vocês marcavam aquele penalti?
Rodrigo, vai, eu sei que estás mortinho.
Não, força, Bruno, força. Fala tu primeiro. Dá a tua opinião, que é para depois eu dar a minha.
Eu acho que sim. Não há muito a adiantar, porque tudo aquilo que eu digo, o Rodrigo vai dizer. se fosse outra cor e tal, e não sei o quê. Mas, por acaso, este fim de semana houve lances complicados de analisar. Dava já um salto para o lance do penalti do Sporting, por exemplo.
Ah, queres fugir. Queres fugir ao lance duvidoso, né? do jogo do Benfica.
Mas aceito, lá está. Eu acho que até disse isso no nosso grupo do WhatsApp, de que aceitava, não para este lance do Benfica, mas para o do Sporting. Mas lá está, aceito.
Então, ok. Rodrigo.
Está fervilhado.
É aqueles lances que não me choca serem marcados, mas também não me chocava se fosse anulado. A verdade é essa. Mas pronto, pá, também não. Acho que não é por aí. É tal questão. O árbitro decidiu que havia ali um contacto que impediu o Di Maria de continuar a jogar ou de fazer um remate. Mais eficiente ou eficaz, e pronto, pá, aceita-se. Não vou estar aqui com coisas a dizer que, se calhar, se tivessem vestidos de verde, a minha decisão era mais fácil. Não, aquilo é penalti, é claríssimo. Pá, acho que é um lance duvidoso, mas
deixa só dizer uma coisa, Rodrigo. Tu disseste Di Maria, mas não foi Di Maria.
Ai, não foi o Di Maria que tinha a bola. Di Maria, não era o Di Maria, já está com.
Muito bom.
Olhem, para não estarmos aqui a esmiuçar os jogos todos, sim, porque isso é noutros programas, noutro canal, eu vou só mandar aqui umas bocazinhas e depois já me calo e vocês já concluem, que a gente já falou um bocado aqui da semana toda de futebol. Sabem quantos adeptos é que estavam no Estádio Municipal de Braga a ver o terceiro contra o quarto lugar? Só naquela?
Não, mas tinham ser poucos.
Números exatos não sei, mas gostei. Devem ser poucos, sim. Isso concordo contigo também, Rodrigo. É o costume, pá. Mas gostei do ambiente que criaram, ainda assim, sendo poucos.
Está bem, eu também consigo criar um bom ambiente ali no quarto com a minha mulher, não é? Somos só dois. 15.922.
Ah, sim,
bom estádio, que é 30 mil, não é? Por aí.
É, 30, 30 mil, se quiseres podes pôr o pessoal nas pedras também e vende mais uns quantos.
É, mas também, olha lá, estás em Portugal, né? Não há muito essa cultura como há em Inglaterra de se encher estádios. E depois tens preços às vezes absurdos nos bilhetes. E isto também afasta muita gente, né? Tens preços elevados, tens violência gratuita. Eu acredito que se houvesse um controle, não sei como, mas um controle maior em termos de violência, se não houvesse violência sequer junto ou dentro dos estádios de futebol, íamos ter estádios muito mais cheios, mas não seja porque as pessoas iam muito mais à vontade com os filhos e até velhotes iam com mais regularidade, se calhar. Portanto, isso acho que é um problema em Portugal que podia também ser resolvido ou pensar-se como resolver e a beneficiar toda a gente, né? Porque os clubes também querem é mais pessoas lá dentro.
Mais
em contraste, só para vermos a palermice que isto se tornou, houve um jogo de celebridades no Wembley ontem com youtubers, entre os quais o mais famoso de todos é o iShowSpeed, que anda sempre de um lado para o outro a correr, o amigo do Ronaldo, com o estádio do Wembley cheio. 90 mil pessoas, penso eu, que é aquilo que leva. Cheio para ver youtubers jogar à bola.
Oh, mas isso era moderno agora também.
Sim.
Também não são...
É diferente. E é a Inglaterra. Estás a comparar a Inglaterra com Portugal.
Mas os bilhetes também custam dinheiro e a vida também custa...
Não, mas sim, mas não é isso. Mas os estádios de futebol também estão cheios, não é? É aí.
Pois, não sei. Eu acho que é a experiência. As pessoas vão muito ao futebol pela experiência. E, eu falo acima de tudo... Pelas namoradas que eu levei à bola, vamos dizer assim, ok? Neste momento sou um homem de uma mulher só. Mas durante a minha vida, sei lá, com 18 anos, queria ir à bola com a minha namorada. Epá, ela não estava lá para ver futebol, estava lá pela experiência, né?
Para ver futebol é só na seleção. Aí é que as mulheres gostam de ver a bola.
Mas depois também tens a questão, o futebol há todas as semanas. Esses eventos é uma vez de vez em quando. Por isso talvez. Que também acha mais. Mas acho que há bocado o Bruno queria falar sobre o lance do Sporting, não sei.
Ah, sim, sim. Queria falar sobre aquele lance em que se dá um toquezinho na canela numa direção e o jogador cai noutra direção. Não sei se reparaste nisso também. Não, foi interessante, foi interessante. Mas lá está, é aqueles casos que eu aceito porque efetivamente há um toque. Agora, se a intensidade é para aquilo ou é para ir para aquele lado, aí é que ficam as dúvidas. Aí é que ficam as dúvidas. E, é assim, eu sou um contra-VAR nato. Detesto o VAR. O VAR veio tirar muita beleza ao futebol. Vocês vão me ouvir dizer isto muitas vezes. Mas até porque há o futebol dos ricos e há o futebol dos pobres. Também já falei isso contigo, Rodrigo. Tu, se fores ver os júniores aqui do Atlético do Lucassem, há lances duvidosos e onde é que anda o VAR? Não anda, não é? Estou a dizer os júniores, mas até os séniores. Até os séniores não têm VAR, não é? Portanto, é assim, o futebol não é o mesmo. Não,
eu,
mesmo.
Eu percebo que tu, como benfiquista, tenhas essa ideia do VAR, não é? Principalmente, e também já te disse isto, porque o VAR no início funcionava, a meu ver. Agora, cada vez funciona menos, não é? E não estou a dizer que é só para o lado dos vermelhos.
De costume, porque... não é isso que ia dizer, não é?
Exato, porque nós também já tivemos foras de jogo com 9 centímetros que não foram vistos, né, entre aspas. Agora, eu acho que está-se outra vez a tornar a palhaçada que era antes de haver VAR. Porque estar lá ou não estar, há montes de lances polémicos que não podem haver, se houvesse seriedade. Em relação ao penalti, pronto, também sou da mesma opinião. É uma questão de intensidade, que lhe toca, toca. Agora, para aquele teatro todo também não foi motivo, até porque parece-me que ele toca-lhe na zona onde tem a caneleira, portanto nem o há de ter aleijado. Agora, se passa a intensidade ou não, não sei, mas acho que está ao nível do Benfica, sinceramente.
Fraquinho.
Está ao nível do Benfica.
Muito bem, muito bem. Acho que está feita aqui a revisão do panorama global. Fica aqui a nota, foi medido no trabalho. Não presto muita atenção a todos os campeonatos todos os fins de semana, não sei se vocês prestam, mas acho que nesta semana perderam os três grandes da Alemanha.
O Bayern, é verdade.
Não sabia.
E eu teve um colega meu que me disse que com uma libra dava para fazer 800 e tal só a apostar sim. nesses jogos. Tal era a probabilidade baixa disso acontecer. Lá para
deixa-me só dar um toque relativamente ao Braga Porto. É só uma coisa rápida.
Ah, ok.
É que este Porto parece o meu primo que está a fazer obras em casa. A sério. Está ali nas paredes e tal, a Pobatume e essas coisas todas. E aquilo nunca mais está pronto. É a ideia que dá este Porto do
Gonçalo. Sabes porquê? Vou-te explicar. Eu não. Eu sei que isto é um podcast.
É síndrome de Amorim, não?
Não, isto é para destilar, por isso, mas eu vou destilar aqui um bocadinho de sabedoria também. Vá,
vá força, diga.
Isto é a fase, como o Manchester United está a passar pós-Ferguson, o Porto vai passar agora pós-Pinto da Costa. Perdes uma pessoa, perdes uma identidade de um clube. Aquele grande símbolo da identidade do clube. Porque o Pinto da Costa mais... Tu às vezes tinhas equipas do Porto que tu dizias isto vai demorar para aí 10 anos a reconstruir. Olha, a equipa antes do Lopetegui, equipa... que acho que era da Paulo Fonseca.
Ah. Sim.
Não é? Que aquilo não tinha ponta para onde se pegasse, os jogadores eram quase todos maus, horríveis, pá, e tirando um ao outro. No ano a seguir já estavam bons, já eram bons jogadores e já funcionava. Estava ali uma pessoa que ligava as coisas e punha aquilo a fazer sentido. Agora vai demorar tempo, é outra filosofia. Talvez corra bem, talvez corra mal, é preciso é dar tempo, não é? Para ver. Mas não é em 9 meses. Agora estamos com os 9 meses.
Sim, não. Não vai ser. Não vai nascer um filho, não é? Não é em 9 meses que vai nascer um filho. Às vezes pode demorar um bocadinho mais ou um bocadinho menos. Mas eu também acho que o Porto ainda vai demorar. O Porto vai demorar. Eu acho que o Porto, neste momento, se calhar está ainda pior do que o Sporting quando saiu de lá o Bruno Carvalho, com aquela confusão toda da pancadaria lá no treino. O Sporting demorou uns aninhos a recompor-se.
Sim, sim.
E o Porto acho que ainda está pior, porque não são só as contas que estão mal, não é? Era o que o Diogo agora estava a dizer, a estrutura toda tem que ser repensada e já não é aquela pessoa que está lá há não sei quantos anos que já sabe aquilo de cor e que, como bom gestor, não é? Que está há muitos anos na mesma empresa, assim que há um problema ele já sabe o que é que tem que fazer para resolver. Este tem que aprender.
Tinha a fórmula, não é? Tinha aquela
exatamente.
Fórmula. Não é mais. Yeah. Vai demorar tempo. Mas há muitos projetos por aí fora. É engraçado que nós já vimos futebol se calhar há 20 ou 30 anos e já vamos percebendo que isto é tudo cíclico. Por exemplo, o Milan, que a gente hoje em dia vai falando, quer muito que corra bem, não sei o quê. Eu acho que o Rodrigo até me lembro de jogar a bola com ele com uma t-shirt do Milan. Não tens uma t-shirt do Milan?
É a minha equipa favorita de Itália.
Yeah, eu tenho que demorar disso. Anos. É pá, aquilo está ali às voltas, às cambalhotas e depois não está a nada também.
É.
Né? E outras equipas, o Manchester United. Vocês viram o jogo do Manchester United?
O que é o de hoje? O contra o Arsenal? Não vi.
Não.
Vi o livro do Bruno Fernandes.
Vale a pena ver o resumo, pelo menos. Parece que eles andaram lá em cima a cheirar a baliza muito. Vai demorar tempo. As pessoas, por acaso, estão a ter paciência com o Ruben Amorim? Eu acho
tiveram
que
é azar. Tiveram azar, yeah. Principalmente. Há ali uma defesa, um lance, acho que é logo na primeira parte ou na segunda, não sei, que uma defesa do guarda-redes do Arsenal, que é uma coisa do outro mundo, e depois aquele lance no final, que ninguém sabe como é que a bola não entra, nos descontos, yeah. Nos 90 mais 4.
E é o calcanhar, é aquilo, muitos lances no jogo. Gostei de ver, eu não vi o jogo, vi também o resumo assim mais alargado. Gostei de ver. Agora, lá está. Mais um projeto que é preciso dar tempo. Epá, é normal. Pois é. Olha, vamos muito fechar bem. Isto por hoje. Só para o pessoal ter assim um gostinho. Esta semana começa a Fórmula 1, não é? A gente encontra-se aqui para a próxima. Rodrigo, percebes alguma coisa de Fórmula 1?
Percebo. Então, são carros que andam rápido.
Quais são as Ferraris?
Epá, acho que são vermelhos, mas não tenho certeza. Confirma lá.
Está certo, está certo. Está-se bem. Então vá, um grande abraço. Afinal tem um Ferrari na câmara e tudo.
E acaba.
Um grande abraço, pessoal. Já sabem, tenham uma boa semana e não se esqueçam de rezar à Nossa Senhora do Caravaggio, está bem?
É isso.
Como dizia o nosso mister. Vá, tchau, um abraço.
Vá, tchau, tudo bom. Portem-se bem.